É um prazer muito grande estar novamente aqui em Porto Alegre junto com os irmãos, especialmente um dia tão festivo como já foi lido pela manhã pelo Ismael, que é para comemorarmos a Páscoa do Senhor. E vamos, casualmente, o texto que Ismael leu foi o texto que li logo pela manhã. Acordei cedo, por volta de 6 horas, e estava meditando exatamente sobre esse texto que ele leu, primeira passagem de Êxodo sobre a Páscoa. Nesses dias, o tema que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos está baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quero destacar o verso 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O tema de nosso encontro vai ser vivendo para Deus. Vivendo para Deus e para o seu reino. Deus tem colocado no início desse ano esta carga no meu coração, tem compartilhado isso aos irmãos que estão conosco no Rio de Janeiro, sobre a necessidade de avaliarmos o nosso relacionamento com o Senhor, de deixarmos de viver para nós mesmos e vivermos mais para Ele. E nesses dias eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração, mostrando ainda o quanto vivemos para nós mesmos, em vez de vivermos para Ele. E essa palavra inspirada pelo Espírito Santo que Paulo transmite aos coríntios é muito significativa. Note bem como ele que começa: o amor de Cristo nos constrange. Nós temos que ser, nesses dias, constrangidos, cada um de nós, pelo amor de Cristo. Constrangidos a quê? O que que ele vai nos convidar a fazermos? Movidos pelo seu amor, a vivermos para ele. Ou seja, o que significa viver para ele? Ele quer atrair-nos para mais perto de si. Ele quer que nós nos acerquemos dele e o conheçamos melhor, mais do seu amor, mais da sua graça, mais da pessoa maravilhosa que ele é, para que nós o aprendamos a amá-lo mais e mais. Se tem uma coisa que eu tenho consciência, é que eu amo a Deus muito pouco. E Ele quer ser amado de uma maneira singular. O amor que Ele quer ser amado por mim e por vocês é o mesmo amor que Ele tem demonstrado para conosco. E não é pouca coisa. E começa dizendo: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem, de dar a sua vida. Então ele vai falar de um amor não de palavras, não de gestos, não de um amor romântico, mas de um amor de fato e de verdade, de entrega, de doação. A Páscoa vai lembrar exatamente este grande amor. Nós vamos começar falando da Páscoa. Vamos começar falando da Páscoa e vamos descobrir um significado extremamente profundo da Páscoa. Eu quero convidar vocês para ler algum texto. Vamos ler primeiro João, não é primeiro João, Epístola de João, não? Vamos ler capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 53. João, capítulo 6, verso 53, versículo 53 até o verso 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quero que abram agora Lucas, capítulo 22, versículo 7. Até o verso 20, versículo 20. Lucas, capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 20. Chegou o dia dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que o comamos. Eles me perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. A primeira coisa que devemos aprender sobre a Páscoa é que tem... uma Páscoa foi dada aos judeus. Que dia que foi inaugurada a Páscoa? Que dia que Deus introduziu esta celebração? E Deus diz que é a principal celebração entre os judeus. É a principal festa entre os judeus. Tem várias festas, mas essa é a principal. É tão importante essa festa que Deus disse que ela aconteceria num determinado mês, num determinado dia. E diz que esse dia, esse mês, seria o primeiro mês do ano. ou seja, o calendário foi mudado. Não era o primeiro mês do ano, não era janeiro. Vamos imaginar que fosse em abril. Ele disse, pois a partir de agora, o mês de abril será o primeiro mês, de tão importante que era a Páscoa dos judeus. Agora nós vemos aqui, isso é a Páscoa do Velho Testamento, se comemorou no dia, na noite que antecedeu a saída do Egito. Qual o significado dela? Ela significa libertação. Estavam sendo libertados do jugo do cativeiro que tinha durado 400 anos sobre o domínio de Faraó. Aquela multidão de pessoas que não conheciam liberdade, não sabiam o que era viver sem ser escravos. E essa libertação aconteceria naquela noite. Mas antes dela acontecer, eles teriam que comemorar a Páscoa. Mas não só comemorar a Páscoa, mas eles teriam que matar um cordeiro. E ao matar o cordeiro, seu sangue seria colocado nas ombreiras da porta para preservação de todos os primogênitos. Naquela noite, Deus visitaria o Egito. Essa seria a décima praga. Todos os primogênitos do Egito morreriam, inclusive o filho de Faraó. Ele tinha um filho, Ramsés II tinha um filho, o herdeiro do trono ia morrer. E para que os judeus não morressem, era necessário sacrificar um cordeiro de um ano, sem defeito. Por que um cordeiro? Representando quem? Todos nós já sabemos. O cordeiro tipifica a pessoa de Jesus. Então o sangue seria derramado, a redenção ia acontecer, a salvação deles ia acontecer, mas sem derramamento de sangue não há remissão. Puseram o sangue daquele cordeiro na porta e as famílias dos judeus todas foram preservadas. O anjo da morte, o anjo destruidor enviado da parte de Deus, poupou todos os primogênitos da casa de Israel. E eles se foram. E Deus estabelece uma coisa interessante. Aí eu quero mostrar a diferença entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. As duas falam de libertação. As duas falam de vida. As duas falam de aliança. Mas tem um notável acontecimento que muitas vezes nós passamos sem perceber. Lemos o texto e não temos revelação suficiente para penetrarmos na profundidade do que Deus fez na Páscoa em que estava Jesus e seus apóstolos. Se vocês atentarem, se já leram o Velho Testamento com bastante cuidado, vocês vão de notar que Deus disse que o sangue e a gordura o judeu não podia comer, nem tocar. Não está escrito isso? Em toda a lei dada a Moisés, os irmãos acho que têm conhecimento desse fato. E talvez vocês nunca tentaram que no Novo Testamento, na Páscoa comemorada por Jesus, está sendo liberado o sangue para que nós tomemos. E Jesus disse isso antes, no capítulo 6 de João que lemos. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Agora, se ele é o Cordeiro de Deus, os judeus tendo entendimento, quando é que você come o Cordeiro? Sabe quando é que você come o Cordeiro? Alguém já comeu algum Cordeiro vivo? Não. Cordeiro, para ser comido, tem que ser morto. Quando Jesus fala, este é meu corpo, e ele menciona no texto, está se referindo ao sofrimento dele, à oferta que estaria sendo oferecida algumas horas depois. Ele morreu na Páscoa. Alguns pensam que a Páscoa é no domingo. Uma coisa importante aprendemos. A Páscoa se comemora do dia 14 até o dia 21. São 7 dias a Páscoa. Jesus morreu numa sexta-feira da Páscoa. O primeiro dia já tinha acontecido antes, é o dia dos pães ázimos. A Páscoa começava no dia 14 e terminava no dia 21. Jesus morre na sexta-feira de Páscoa e ressuscita no último dia da Páscoa, o 21º dia, dia da ressurreição. Como se comemora aí no mundo a Páscoa no domingo, né? Então nós pensamos que a Páscoa é domingo. Mas o cordeiro foi executado, foi morto na sexta-feira. Eu, casualmente, hoje é sexta-feira da paixão, onde o cordeiro está sendo sacrificado. E até aquele momento, o sangue, os judeus não podiam tocar no sangue, em hipótese alguma. Agora Deus está pegando o sangue e dando para que nós bebamos. Antes pegava o sangue e passava nas ombreiras da porta. Agora, onde que se passa o sangue? Eu tenho que ter parte com o sangue. Eu tenho que beber do sangue de Cristo. Quando eu tenho o sangue de Cristo, e o sangue significa o quê? O Velho Testamento vai interpretar o significado do sangue. Lá em Levítico diz, a vida está no sangue. Então, quando diz que Jesus derramaria o seu sangue, ele derramaria a sua própria vida. Quando você come do corpo de Cristo e bebe do sangue de Cristo, significa que você está bebendo da própria vida dele. O corpo representado pelo pão. Quem comer do meu corpo. E aí ele diz, não como vossos pais comeram do maná no deserto. E aquele maná é que sustentava a vida deles. Durante 40 anos eles só comeram maná. Agora vocês comendo do meu corpo, vocês viverão eternamente. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, eu prometo a vocês, eu ressuscitarei naquele dia. Você comeu? Amém, eu comi. Você bebeu? Eu bebi. Então, logo, eu vivo e viverei eternamente. Esta é a promessa. E quem não fizer isso, quem não comer do meu sangue, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Agora, anote bem, isso aqui é uma aliança. Ele diz, é uma aliança. Então, a Páscoa, antes de qualquer outra coisa, é uma aliança. Hoje pela manhã, eu quero estar falando sobre aliança. Para entendermos que todo relacionamento com Deus, com seu povo, é calcado em aliança. Vamos ler alguns textos e vou expor para os irmãos de que maneira Deus vê as alianças. Muita da nossa fé débil, muito da inconstância de muitos irmãos, deve-se ao fato de não entendermos que nós temos uma aliança perpétua com Deus para sempre. Nós somos povo de um pacto, nós somos povo de uma aliança. Muitos têm a fé débil por não entender que fazem parte desse pacto, fazem parte dessa aliança. Quero ler com vocês 1 Samuel 11, 14. 1 Samuel, capítulo 11, verso 14. Disse Samuel ao povo, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Há uma relação entre Páscoa e o reino. Jesus disse, eu não tomarei do fruto da videira até que eu tome com vocês de novo no reino do meu Pai. Há uma relação entre essa aliança e o reino. Nesses dias nós estaremos falando sobre o reino. Vamos aprofundar no nosso entendimento do reino. E vamos descobrir que esse reino está estabelecido, será estabelecido, está sendo estabelecido e será estabelecido em plenitude no futuro, aqui sobre toda a terra, baseado numa aliança. Aqui Samuel está chamando o povo que saiu do Egito, agora eles já estão em Canaã. Ele disse para ir, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. O que quer dizer para você a palavra renovemos? Será que o reino, a nossa aliança com o reino, tem que ser renovada? Eu diria que sim. Acho que faz parte da experiência do homem não conseguir andar em linha reta. O bêbado, uma pessoa bastante alcoolizada, ele pensa que está andando reto. Mas ele anda como? Cambaleando. Por incrível que pareça, nós andamos muitas vezes como bêbados. Nós pensamos que estamos traçando uma linha reta. O propósito de Deus é que nós aprendamos a andar em linha reta. Mas o que na prática acontece? O que acontece? Nós nos desviamos do caminho do Senhor. Se você ler a história de Israel, é uma história muito triste, de muitos e muitos desvios, de muitos e muitos afastamento de Deus. Quando Deus deu a palavra a Josué, disse: medita nesta palavra de dia e de noite, dela não te desvie. Não interessa se o desvio é para a direita ou se o desvio é para a esquerda, nos desviamos. Quando olhamos a história de Israel, falam assim: que povo terrível, né? Que povo duro, que dura serviço, que trabalho que eles davam para Deus. Por acaso nós hoje, povo do Novo Testamento, andamos em linha reta, não desviamos nem um milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda? Tenho que admitir, irmãos, sejamos honestos e sinceros, nós também não conseguimos andar em linha reta. Não basta sabermos com precisão qual é o propósito de Deus. Não basta saber com precisão quais mandamentos ou que expectativas Ele tem de cada um de nós. Não basta sabermos? Ou basta? Seria muito fácil, quem é pai aqui sabe. Quem não é pai ainda, dirijo-me aos jovens, parece fácil criar e educar um filho. Parece que até se nós o corrigíssemos uma única vez, e eles seriam dóceis e obedientes o resto da vida. Não é assim. Me dirijo aos pais, tenho 3 filhos homens. Quantas e quantas vezes eu tive que trazê-los de novo ao caminho? Por que corrigimos? Porque há desvio. Saíram do caminho, saíram do propósito. Por que Deus nos corrige, nos repreende? Porque estamos desviando do caminho. Aqui está Samuel falando para o povo renovar o reino. Se é para renovar, é porque havia já um esfriamento, já havia um distanciamento com relação ao reino de Deus. E ele fala para ir num lugar. Esta manhã nós vamos aprender o significado de Gilgal. Quantos sabem o que significa Gilgal? Quantos já ouviram essa palavra? A gente sabe muito sobre Betel, né? Sabe muito sobre Peniel, sabe muito sobre Ebenezer, sabe muita coisa, sabe muito sobre o Egito, sobre o deserto. Mas Gilgal, o que significa Gilgal? Vamos aprender por que Samuel disse: vamos a Gilgal e ali, nesse lugar, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor através do reino. Quero que vocês abram em Josué, capítulo 4, Josué 4, vamos ler desde o verso 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde paramos, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué dos 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, E levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a Arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade, na meia tribo de Manassés, armada na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem no meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas de seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram no seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo do dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Note bem que dia que eles subiram, curiosamente, que dia era esse? Dia 10 do primeiro mês. Sabe o que era esse dia? Primeiro dia da Páscoa. As 12 pedras que tiveram no Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, a qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que o Senhor, que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Quero continuar o texto, que tem algo muito importante que vai acontecer. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, que diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andavam os filhos de Israel pelo deserto, até que acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa pães asmos e grãos tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas neste ano comeram das novidades da terra de Canaã. Quando Samuel então convida o povo, já estando na terra, para irem a Gilgal, para celebrarem, para renovarem o reino. Gilgal tem a ver com aliança, Gilgal tem a ver com reino. Por que ele tem a ver com aliança? O que que Deus queria ao estabelecer aquelas colunas, com as 12 pedras tirado do Jordão e feito uma coluna como um memorial para sempre? Primeiro é o que aconteceu em Gilgal. Primeiro, Deus diz que aquelas pedras iam ser um memorial para os judeus, para Israel e para os outros povos. Memorial do quê? Que o Senhor é um Deus forte, poderoso. Por que que ele é forte e poderoso? Nós podemos falar assim: ele não fez muita coisa ao abrir o Jordão? Já tinha aberto o Mar Vermelho. Qual que é mais difícil, abrir o Mar Vermelho ou abrir o Jordão? Para dizer a verdade, para Deus não faz muita diferença. Mas onde Deus tinha se mostrado forte? Temos que ler um outro texto para entendermos. Abram agora Gênesis. Já que eu vou falar de aliança, é importante ler esse texto. Gênesis, capítulo... Abram capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por parte de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Verso seguinte, não vou ler, não é necessário, mas olha o que se segue. Institui-se a circuncisão. Disse Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A circuncisão é o sinal visível da aliança com Deus com um homem chamado Abraão. E ele fez uma aliança com Abraão. E a aliança, dentre as muitas coisas que ele prometeu um filho, prometeu que ele seria pai de várias nações, prometeu que o descendente, o Cristo, nasceria dele, e prometeu uma coisa interessante, que daria a terra aos seus descendentes. O que está acontecendo agora na passagem do Jordão, 400 anos depois? O que está acontecendo? O cumprimento dessa promessa. Ele é Deus forte ou não é Deus forte? E esse povo estava escravizado. Como vai sair do Egito? Como? Só tem um jeito: Deus cumprir a sua aliança. Com quem? Com quem que ele fez a aliança? Com Abraão. E agora ele mostra, ao atravessar, eles já tinham saído do Egito, já estavam libertos, já tinham peregrinado durante 40 anos, finalmente. Então, atravessar o Jordão significa tomar posse da terra que Deus tinha prometido a Abraão e aos seus descendentes. Era pouca coisa isso? Não, coisa muito grande. Eu serei o seu Deus. não só Deus de Abraão. Eu não disse seria o Deus de Abraão. Eu serei o teu Deus e de toda a tua descendência. E eles serão meu povo. Essa é a aliança. Eu serei o Deus de vocês e vocês serem meu povo. Essa aliança não só foi feita com Abraão, não só foi feita com Israel. Nós somos povo da aliança feita com nada mais, nada menos que o descendente de Abraão. Quem é esse descendente de Abraão? Jesus. E ele faz essa aliança conosco pessoalmente. Diz: coma do meu corpo, beba do meu sangue. Esta é o sangue da nova aliança que faço com vocês, povo de Deus. Se você faz parte da aliança, você é povo de Deus. Mas o que significa isso? A partir desse momento que temos essa aliança, de que ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, significa que nós, a partir desta aliança, passaremos ou temos o compromisso de vivermos para ele. Se antes não vivíamos para ele, se antes nós não o conhecíamos, se antes éramos escravos no Egito, se antes fazíamos o que bem entendíamos, agora já não mais. Canaã tipifica o início do reinado de Deus sobre nossas vidas. No deserto, ele manda Moisés levar o povo num monte chamado Sinai. E lá ele dá o que para esse povo? A constituição do seu reino, ele dá suas leis. O povo até aquele momento não conhecia Deus, não conhecia suas leis. Então ele pega e dá suas leis. E diz: quando entrares na terra, sempre ele menciona isso, quando entrares na terra, então será assim, assim, assim. Quando entrares na terra, quando possuíres a terra. E sempre Deus quis ser o rei desse povo, o Deus desse povo, o Senhor desse povo. E nós sabemos pela história que a coisa não foi bem assim. A primeira bobagem que eles fizeram, logo que entraram, sabe qual foi a besteira que eles fizeram? Parece de pequena importância se não entendermos a profundidade do que aconteceu. Antes de entrar nisso, quero fazer um parênteses aqui para explicar a aliança, a importância da aliança. Senão não vamos entender por que Deus se aborreceu tanto com o que eles fizeram. Quando Deus falou que para Abraão, vamos ler o texto, está em Gênesis, que lhe daria uma terra, Abraão fez uma pergunta para Deus. Bendita a pergunta que ele fez. Abram Gênesis, capítulo 15. Capítulo 15, vamos ler do verso 5. Então conduziu até fora. Vou ler desde o 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe a Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? A esta pergunta, veja o que Deus fez. Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Ele nem tinha nascido Isaque. Deus está profetizando que ele teria uma descendência numerosa, como as areias do mar, as estrelas do céu, mas que eles seriam escravos. E será afligida por um tempo. Qual tempo? 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Aconteceu isso? Palavra por palavra. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui. Quarta geração, não terceira, nem a quinta, na quarta, porque não se encheu ainda, olha o motivo porque eles ficaram 400 anos no Egito, não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus deixou o povo dele no Egito 400 anos como escravo por misericórdia dos eteus, ferezeus, amorreus. Eram povos que adoravam a Baal, a Moloque, a Astarote, povos todo metido com cultos de feitiçaria e satanismo. Quantos anos Deus esperou eles se arrependerem? 400 anos. Só entendendo isso, você vai entender quando ele manda Israel sacar da espada e destruir aqueles povos. Ou seja, chegou o dia do acerto de contas, chegou o dia do julgamento. Chegou o dia dele cumprir a promessa que ele ia dar a terra para seu povo. Passados 400 anos, sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, e desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadineu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. A terra que eles estão ocupando, eu darei para vocês e seus descendentes. Deus cumpriu isso? Cumpriu. O Deus que servimos é um Deus que não pode mentir. O que ele diz que fará, ele fará. Ele é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. O Abraão falou assim: como hei de saber que tu vais de fato dar essa terra? Era só uma questão de confiar na palavra dele. Então, quando a Bíblia diz que Abraão cria em Deus, que Abraão era o pai da fé, nós falamos assim: ah, eu gostaria de ser como Abraão. Se você quer ser como Abraão, então entenda como Abraão entendeu o significado do que Deus fez com ele naquele dia. Você entendendo isso, aí você fala: é, realmente, não tem outro jeito a não ser crer em Deus. O que Deus fez? Deus mandou ele pegar uma novilha, um cordeiro, três animais, duas aves, e parti-las ao meio. Por que partir ao meio? Em primeiro lugar, não se faz aliança sem derramamento de sangue. Partir ao meio. Naqueles dias de Abraão, não tinha cartório, não tinha tabelião, não tinha imprensa escrita, não se fazia um contrato com firma reconhecida, mas fazia algo até melhor. Fazia-se um pacto, uma aliança entre as duas partes envolvidas nesse pacto. Qual era o pacto que fazia? De que maneira era feito esse pacto? Pegava-se um animal e partia ao meio, e as duas pessoas que iam fazer o acordo, que iam fazer a aliança, tinham que passar por entre aquele animal partido ao meio e atravessar os dois de mãos dadas e fazer a seguinte declaração: que o Deus Altíssimo me parta ao meio como esses animais se eu descumprir o acordo que fiz com você. Que me parta ao meio. Agora veja só, quando Deus mandou Abraão pegar os animais e partir ao meio, Abraão já sabia o que Deus ia fazer. Ou não sabia? Sabia. Então ele vai ter que descer do céu e passar por entre esses animais, para que a aliança deles seja validada. Até que eu tenho só a promessa, Eu não tenho aliança ainda. Há uma diferença entre promessa e aliança. Qual que é mais forte? Qual é digna mais de confiança? A promessa ou a aliança? Qual que é? Uma coisa eu falo assim, eu vou ser teu sócio. Promessa. Outra coisa eu ir no cartório e fazer um documento em que me torno teu sócio. Correto? O que vale mais é o documento, não a promessa. Deus tinha feito a promessa, que ele ia ter um filho, que ia da terra, isso é tudo promessa. E nós muitas vezes pensando que Abraão cria nas promessas, isso é verdade, ele cria. Mas ele tinha o direito também de questionar Deus, e ele questionou, como saberei? Como Gideão ele questionou, como saberei que tu vais cumprir isso? Porque a promessa era para muito tempo depois dele ter morrido. Como eu vou saber que tu vais executar o que prometeste? Tá certo, Abraão. Farei contigo uma aliança. Parte os animais aí. Ele partiu, partiu o animal logo cedo. E ficou esperando. E nada. E de repente diz que os corvos, as aves, né, vinham para tentar comer aqueles animais mortos. E ele tinha que ficar expulsando aquelas aves. Mas diz que no final do dia, ao pôr do sol, algo fantástico, fenomenal aconteceu. O que, que aconteceu? Deus em forma de uma bola de fogo passou aonde? No meio dos animais. Passou. Abraão agora tinha certeza que tinha feito uma aliança com Deus. Quando Deus fala de aliança, é esse comprometimento. Hebreus, o autor de Hebreus, comentando esse fato, disse: Deus não tendo ninguém maior do que ele por quem jurar, o que ele fez? Jurou por si mesmo. Se ele tivesse alguém maior que ele, teria que jurar por alguém que fosse maior. Como não tinha? Porque nós somos menores do que Deus, então juramos por ele, dizendo que Deus me parta ao meio se eu descumprir isso. Ele não tendo ninguém, ele empenhou toda a integridade dele. E Deus, que não pode mentir, jurou por si mesmo que ele cumpriria o que ele prometeu a Abraão. Acabamos de ler que ao atravessar o Jordão, ele estava cumprindo o que ele tinha prometido, quantos anos atrás? 400 anos atrás. Então é mais do que abrir o Mar Vermelho, é mais do que abrir o Jordão. É o cumprimento que nem Mar Vermelho, nem Jordão, nem Faraó, ninguém vai impedir dele realizar o que ele aliançou com seu servo Abraão. Tremendo isso. Isso é aliança. Mas ainda pensamos que nós entendemos a aliança. Não entendemos. Precisamos, irmãos, penetrar na mente de Deus, no coração de Deus, para saber o que significa uma aliança. Eu fui entender a aliança muitos anos depois de conhecer esse texto, de ler esse texto, eu achava que entendia de aliança. Depois, não faz muito tempo, eu descobri que eu não sabia ainda nada de aliança. Lendo o Velho Testamento, descobri um fato que me chamou a atenção. Paulo que ensina esse princípio, ele diz que nós devemos comparar coisas espirituais com espirituais. A própria Bíblia se explica a si mesma. O que diria vocês se duas pessoas ou dois povos fizessem uma aliança baseado em engano, baseado em mentira? Essa aliança tem validade ou não? Se a aliança foi feita mediante fraude, mediante mentira, mediante engano, supomos, pela lógica, que não deve ter validade. Ela tem validade enquanto achamos que a pessoa foi verdadeira ao fazer a aliança. Mas se era fraude, se era mentira, logo podemos descartá-la. E se eu disser que Deus não pensa assim? Que Deus que nós temos? É um Deus, quando diz que ele é temível mesmo. Tem um fato na Bíblia interessantíssimo. Israel entrou em Canaã e teve esses povos que ficaram com medo de Israel, com medo porque sabiam que eles iam ter que desocupar espaço. Já tinham sabido o que aconteceu com Jericó. Eles não deixaram de uma espada. Eles derrubaram as paredes de Jericó, muralhas altíssimas que passavam carros em cima da muralha. Muralha que tinha metros e metros de altura e metros de largura, mais larga do que esse tablado aqui em cima. Passavam carros por cima. Eles ganharam, derrubaram a muralha no grito. No grito. Uma volta, duas voltas, três voltas, sete voltas no sétimo dia. E Deus falou assim: toca o sofá. Sabe quantos tocaram o sofá? Sete sacerdotes. Toca o sofá. O sofá era um chifre de carneiro pequenininho. Não faz nem muito barulho, não. Pó. Agora, manda o povo todo gritar nessa hora. E eles gritaram. Uau! Imagina, milhões gritando. E aqui o que aconteceu? A muralha caiu. Desmoronou tudo. Ou seja, a fortaleza dos homens não é nada para Deus. Derrubam no grito do seu povo. Gritou, para gritar. Gritou e caiu. E eles, as outras cidades muradas, ficaram como? Vulneráveis demais, com medo, não com medo do povo. Com medo de quem? Do Deus que esse povo servia. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É um Deus temendo, não conhecemos ele. Agora esse povo conhecia esse Deus. Tinha se revelado a eles, tinha mostrado seu poder lá no Egito, tinha cuidado deles 40 anos no deserto, tinha aberto o Mar Vermelho, abriu o Jordão, passaram a pé enxuto, e agora dando vitórias fantásticas para eles. Que Deus é esse? Um Deus de aliança. Um Deus que cumpre o que ele prometeu. Logo que eles entraram, apareceram os gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo vizinho deles, que iam morrer, fatalmente iam morrer também. Mas eles, muito espertos, procuraram os israelitas e usando o seguinte estratagema. O que eles fizeram? Botaram uma roupa bem velha, mandaram uma comitiva falar com eles. Uma roupa toda furada, velha, sandálias furadas, velhas, pão duro e embolorado, e fizeram a seguinte declaração assim que chegaram. Viemos de um lugar muito longínquo. Quando saímos de nossa terra, nossas roupas estavam novas. Nossas sandálias estavam inteiras. O pão tinha recém saído do forno. Veja o estado desse pão. Veja nossas roupas. Veja as nossas sandálias. Aí eles falaram assim: de onde vocês vieram? Muito longe, muito longe. E viemos para fazer uma aliança. Olha a chave, palavra-chave aqui, qual que é? Não é um acordo de cavalheiro, aliança com vocês. Aliança, diz o motivo da aliança. Aliança de preservação da nossa vida. Aliança para a vida, guardar a nossa vida. Não eram bobos. Israel, Josué era o líder deles, fizeram aliança? Fizeram. E diz o texto que fizeram aliança sem consultar o Senhor. Aí foi um equívoco. Não consultaram o Senhor. Se tivesse consultado o Senhor, o que o Senhor teria dito para eles? É fria. Estão mentindo, cai fora. São trambiqueiros. Eles são vizinhos de vocês. Moram aí pertinho. Eles não perguntaram nada para Deus. E Deus, quando não pergunta nada para ele, o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? O que ele fez aqui? Fica quieto. Deixa você fazer o que você quer e entrar numa fria. Toda vez que você decide fazer uma coisa dessa importância e não consulta o Senhor, tu vai entrar numa fria. Quase certo. Por isso que diz, aos jovens me dirijo agora, você é livre para casar com quem você quer, desde que seja no Senhor. Mas há um conselho da parte de Deus. A esposa prudente vem de onde? Do Senhor. Faça dele o seu conselheiro. A mesma resposta digo às moças, o esposo prudente vem do Senhor. Nem sempre o que o Senhor escolhe é o mais alto. Nem sempre o que o Senhor escolhe é o mais bonito. Às vezes o mais alto, o mais bonito é que é uma droga. Ele serve para ser manequim. Ele serve para desfilar em passarela. Mas é uma droga de marido. Você quer o marido ou quer o manequim? Eu estou falando isso baseado nas escrituras. Trouxeram os filhos de Jessé. O primeiro filho que veio, o Samuel. Que rapagão, que bonito, porte atlético, barbudo, né? Ombros musculosos. E diz, não é esse. Deus disse, não é esse. E vê o segundo, não é esse, não é esse, não é esse. E pois o Samuel vira para o Jessé e fala, você não tem mais ninguém? Nem o pai dava importância para o filho. Ah, é, casualmente, é, tem mais um filhinho sim. Cadê ele? Está lá trabalhando. O único que estava trabalhando era ele. Os outros todos assistindo novela da Globo em casa. Vendo Big Brother. Pronto. Desastre. Os mais velhos estavam em casa fazendo o quê? Se não estava vendo novela, estava jogando dominó, jogando dama, jogando... Não. E o coitadinho do Davi, sabe o que ele estava fazendo? Matando o urso e matando o leão para preservar a vida das ovelhinhas que ele estava cuidando. Quem Deus vai escolher? Aí quando vem ele, a Bíblia diz que ele era ruivo. Ruivo. E diz a única coisa que a Bíblia diz. E que tinha os olhos... Olhos bonitos. A Bíblia fala isso. Os olhos dele eram os olhos. Os olhos. A Marta se encantou, foi com os olhos. Os olhos. Ah, os olhos. O Davi, Deus falou assim, ô Samuel, Samuel, eu não escolho pela aparência. A minha escolha vai mais fundo. Eu escolho pelo caráter, pela integridade, pelo relacionamento que este homem tem comigo. Este é o rei que eu estou escolhendo. Este é o rei segundo o meu coração. É dele que vai descender o Cristo que há de reinar no seu trono. Nossa, então não podia ser qualquer um. Não pode ser qualquer um. O Saul não serviu para nada. Sabe quem era o bonitão? Você botar o Davi e o Saul do um do lado do outro. Quem era o bonitão? Saul ganhava disparado. As mulheres aqui ficariam deslumbradas justamente com Saul. E quem é, como é que termina os dias de Saul? Endemoniado. Que fim trágico. Morto, morreu prematuramente. Fez só besteira. Quer ver a besteira que ele fez? Tem a ver com esses dos gibionitas. Vamos ver uma das grandes besteiras que o Saul fez. Deus mandou ele exterminar os amalequitas. E ele, se a gente conhece a história, não vou citar, ele poupou o rei, poupou melhor dos animais, e disse que era para oferecer ao Senhor. Mas ele fez uma outra besteira. Sabe o que ele fez? Ele mandou matar, ele matou os gibionitas, que tinham feito aquela aliança alguns anos antes. Aliança baseada na... mentira, na fraude. Os israelitas levaram 3 dias para descobrir a mentira. E depois disseram assim, agora não dá para mudar. Já fizemos a aliança. Não podemos matá-los mais. A culpa é nossa de não termos consultado o Senhor. Mas vamos preservá-los. Fizeram deles escravos, catadores de lenha e buscadores de água. Até aparecer Saul. Saul não levou em conta o quê? Aliança e matou. O Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus estranho. E das coisas que fala a respeito de Deus nas Escrituras, que ele é um Deus zeloso. Zeloso do quê? Sabe do quê? Das alianças feitas. Quer seja com ele, quer seja com os homens. Ele é zeloso. Deus não castiga imediatamente a Saul, nem trata do problema com Saul. Deus não é tão imediatista como nós somos. Sabe o que ele fez? Ficou quieto. Não fez nada, aparentemente. O time de Deus é diferente do nosso time. Muitas coisas que você não entende, por quê? É porque você não entendeu ainda que está fora do time de Deus. Deus manda uma praga, começa a morrer gente de Israel. Muitos judeus, inexplicavelmente, morriam. Mas começaram a morrer aos milhares. E Davi foi perguntar para Deus o que estava acontecendo. Sabe o que Deus disse? Aí vem a surpresa. A culpa de sangue na casa de Saul. Surpreendentemente, Saul já tinha morrido. Ele diz, a culpa de sangue na casa de Saul. Aí Davi falou, que culpa é essa? Sabe o que Deus respondeu? Ele matou os gibionitas e não era para ter matado. Nem o Davi sabia disso. Aí Davi vai aos gibionitas e diz, os que sobreviveram, né? Ele tinha matado um monte, sobraram alguns. Ele chega para os gibionitas e pergunta, o que devo fazer para que vocês nos perdoem essa maldade de Saul? Saul não deveria ter feito isso, até Deus está pegando e nos disciplinando por causa disso. Aí os gibionitas disseram, dá-nos 7 homens, 7 homens da casa de Saul, para que enforquemos. Como você faria se você fosse Davi? Você entregava esses homens ou não entregava? Ele entregou. E esses homens foram enforcados. E tinha um homem que ele poderia ter entregue. Sentava na mesa com ele. Era nada mais, nada menos que neto de Saul. Era filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Ele era até aleijado, era coxo, tinha caído quando estavam fugindo de Absalão. E a criada, a ama de leite, derrubou ele no chão, ele ficou paralítico. E ele, a Davi tinha acolhido ele no palácio dele, ele sentava à mesa com os filhos de Davi, os príncipes sentavam com ele à mesa. E ele tinha uma pensão vitalícia. O Davi, o primeiro que Davi podia ter entregue para ser enforcado era o Mefibosete. E por que ele não o fez? Tem um motivo. Ah, ele gostava muito do Mefibosete. Não, não é esse o motivo que ele não entregou o Mefibosete. Por que ele não entregou Mefibosete? Porque Davi tinha feito uma aliança com Jonatas de preservar, de cuidar a família do outro. Caso Davi morresse primeiro, o Jonatas ia cuidar da sua família. E caso Jonatas morresse, Davi tinha que cuidar do seu descendente. Aliança de novo em cena. Então ele não podia jamais entregar Mefibosete para ser enforcado. Agora os outros ele não tinha aliança. Logo podia entregar. E ele entregou. Foram enforcados. Se fosse só enforcado e a coisa terminasse aí, né? Falar assim. Mas é o que Deus fez depois deles terem enforcado. Diz que depois de tê-los enforcado, Deus ficou satisfeito e trouxe paz à terra. Suspendeu a praga. Que Deus é esse? Sabe o que significa isso? É um Deus de aliança. Se essa aliança feita com os gibionitas, uma aliança baseada em fraude, engano, Deus mantém ela, como podemos dizer que nós nos casamos, fizemos uma aliança com a nossa esposa e podemos quebrá-la? A partir daí nunca mais tive dúvida do que Deus pensa a respeito do casamento. Deus disse o quê? Eu sou testemunha, diz lá em Malaquias, da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Você, portanto, não pode quebrar essa aliança. Se tu quebrares, eu serei o vingador. Aqui que ele fez lá com os israelitas, foi o quê? O vingador. A mim pertence a vingança, eu a retribuirá. E quem se vingou não foram os gibionitas, foi o próprio Deus que se vingou da aliança que foi quebrada. Que Deus! Temos que ter temor desse Deus ou não temos? Ele é um Deus de brincadeira ou ele leva a coisa muito a sério? Muito a sério. Quero terminar falando sobre a aliança que ele fez com Abraão. Numa aliança envolve 3 elementos. Primeiro é uma aliança baseada no sangue. Sem derramamento de sangue não se faz aliança. Sangue. Segundo, é uma aliança baseada na troca de bens. O que é meu passa a ser teu e o que é teu passa a ser meu. E terceiro, é uma aliança em que há mudança do nome. O nome de Abraão só mudou depois que Deus fez a aliança com ele. Até ali ele chamava Abrão. A partir daquele dia passou a ser chamado como Abraão. Qual é a mudança de nome que aconteceu? E a mudança de nome ocorre com as duas partes envolvidas. Deus chamava até aquele dia, o nome de Deus é na língua hebraica não existe vogais, J-H-W, Yahvé, ou Javé, ou aportuguesado com Jeová, é o nome do Senhor, é o nome da divindade, Javé. Deus pegou o H do nome dele, do meio do nome dele, e colocou no nome do Abrão. Ele passou a ser chamado Abraão. E o nome de Deus mudou a partir daquele dia. Surpreendentemente, a partir daquele dia, ele passou a ser conhecido como Deus de Abraão. Deus até aquele dia não tinha sobrenome, passou a ter o sobrenome. Qual o sobrenome de Deus? Deus de Abraão. Deus fez aliança com o filho dele, Isaque, e o Deus de Jacó. E continua, se nós somos povo da aliança, ele é o Deus do Moacir, ele é o Deus de Ismael, ele é o Deus do Moacir, outro Moacir, é Deus daquele ruivinho ali, né, de olhos bonitos ali. Ele é o Deus do Yom, ele é o Deus da Marta, ele é o meu Deus, porque a aliança dele é eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Eu sou povo da aliança que ele fez com Abraão, fez com Davi, e eu, Moacir, fiz uma aliança com Cristo. Estou aliançado. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, eu ressuscitarei naquele dia. Eu vou ressuscitar assim como ele ressuscitou. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Ele tem o compromisso de me dar a vida eterna, senão ele só vai reinar sobre defuntos, só sobre mortos. A promessa de vida eterna é necessária para que ele cumpra a promessa que ele vai ter um reino eterno, um reino que não tem fim. Amém? Essa é a promessa. Por que eu creio que eu vou ressuscitar? Porque ele prometeu. Ele fez uma aliança, não é só uma promessa, ele fez uma aliança. E essa aliança, eu estou envolvido nela e você está envolvido nela. Isso nos dá segurança ou não dá segurança? Que tremenda segurança. Ele cumpre o que ele prometeu. Quero terminar esta parte lendo um texto que está em Isaías, para ver o Deus a qual servimos. É um Deus extremamente sério. Abram Isaías, capítulo 46, verso 9 até o verso 11. 46, verso 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. É verdade isso que está escrito aqui? Vemos isso acontecendo com Paulo. Que anuncio desde o princípio o que há de acontecer. Note bem aqui uma coisa importante a declarar agora. Ele não adivinha o que vai acontecer. Podemos pensar que Deus adivinha. Não anda adivinhando. Ele faz acontecer. Ele decreta que vai acontecer. Há uma diferença tremenda aí. O diabo pode até adivinhar algumas coisas. Não é que ele adivinha, ele sabe também. Porque ele conhece as escrituras, ele sabe o que Deus vai fazer. Então ele pode, entre aspas, profetizar. Mas aqui não. Eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O que digo? O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chama a ave de rapina desde o Oriente e uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também executarei. Amém? Ele é o único ser do universo que pode dizer, eu farei. Nós temos que dizer, eu farei, se Deus quiser. Satanás pode dizer, eu farei, se Deus quiser. Satanás pode dizer, eu vou destruir a vida do Moacir. Ele pode fazer isso? Resposta é, não. Ele vai dizer, eu vou destruir a vida dele, se Deus quiser. Ele é o maior rebelde do universo. Até ele tem que se curvar diante da soberania de Deus. Deus é o único ser que diz, eu farei, e ele faz. Nós vimos isso acontecer nessa belíssima história e tem tudo a ver com a Páscoa. A Páscoa é coelhinho? Não, a Páscoa é aliança com Jesus, com o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós, para que nós vivamos para sempre em aliança perpétua com Ele. Então, o chamamento de Deus é que, ao entrar no seu reino, por causa de Jesus, nós realmente vivamos para Ele. O amor de Cristo nos constrange, para que os que Ele morreu por nós, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, e sim para aqueles que Ele morreu, sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Vamos fazer um breve intervalo e depois prosseguimos.